Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, sou Anderson Mendanha e começa agora mais um Autores e Livros, que hoje traz lançamentos, dicas de leitura e entrevistas sobre literatura indígena. Sendo a cultura indígena extremamente marcada pela oralidade, principalmente, os livros são uma forma escrita e mais acessível de se conhecer as narrativas que contam sobre outro modo de ser e estar na Terra. Por muito tempo, tudo o que sabíamos sobre os indígenas no Brasil, seu modo de vida, seus mitos, era coletado e publicado por antropólogos e também por folcloristas. Mas, sobretudo, a partir dos anos 1990, os próprios indígenas passaram a escrever também suas histórias, que antes estavam presentes somente na forma oral. A literatura que eles produzem nos permite conhecer mais de seus costumes, trajetórias, contos e tradições. E com o conhecimento da cultura dos povos originários, vem o respeito e a superação de desafios e preconceitos. Assim, vamos juntos conhecer um pouco mais dos autores e autoras indígenas. A gente começa falando do livro Oboré, Quando a Terra Fala, que é oriundo de um encontro histórico de 7 etnias indígenas dos 4 cantos do Brasil. O livro reúne os representantes indígenas em seus momentos de total abertura ao diálogo, emergindo do local para o global, do território para o planeta, dos povos originários para a civilização planetária atual. O jornalista Celso Cavalcante conversou com Marta Lima, organizadora do livro. Vamos acompanhar.
Entrevista.
Um encontro histórico de 7 etnias indígenas brasileiras, no qual lideranças de povos originários de diferentes biomas do país refletem sobre cultura e territorialidade, memórias, saberes tradicionais e também sobre dores e direitos negados. É o que o leitor vai encontrar no livro Oboré, Quando a Terra Fala, lançado pela editora Arapoti e organizado pela pedagoga radialista e pesquisadora transdisciplinar Marta de Lima. E é com alegria que a gente recebe a Marta aqui no estúdio da Rádio Senado. Ela gentilmente atendeu nosso convite para falar sobre o Oboré aqui no Autores e Livros. Olá, Marta, muito obrigado por sua presença.
Prazer é todo meu, fico muito honrada de estar com você aqui, Celso. E esse convite para mim é muito importante porque é o papel do Oboré, né, ampliar as vozes dos povos originários.
Antes de qualquer coisa, Marta, o que é um oboré? É um instrumento musical, é isso?
É, o oboré é um instrumento musical que foi resgatado pelo Cacaverá, que é o editor do livro Oboré. E ele é um instrumento que os pajés tocavam, os caciques tocavam para quando ia mudar alguma atividade dentro do aldeamento da terra indígena. E aí ele fazia esse toque e chamava as pessoas para dar as novas determinações desse cacicado. E o Cacá escolheu porque ele entendeu que seria um chamado para dizer que a terra está falando. E esse chamado vem através das vozes desses autores que foram selecionados para esse congresso.
Olha que legal, uma coisa bem simbólica mesmo, né? Bom, o conteúdo do livro reúne discursos contundentes de representantes dos povos originários brasileiros. Quem são essas pessoas, Marta, e quais são os biomas que elas representam?
Isso, eu fui convidada pelo 3º Congresso Mundial de Transdisciplinaridade para compor uma mesa de debates no 3º Congresso Mundial, na quinta semana desse congresso. E aí, nós convidamos cada etnia representando um bioma, né? E aí, Cacaverá, que é uma liderança super conhecida, editor, é autor, palestrante, é da Cátedra Indígena da Unipaz, ele foi sugerido por pessoas do próprio CETRANS, né? Centro de Estudos Transdisciplinar. Então, Cacaverá aceitou o convite e aí ele foi o palestrante da abertura da semana. Depois, Célia Chacriabá, Josileia Caigangue, Querexu e Chapiri, Hugo Funiô e Valderes Priprá. Então, Hugo Funiol foi escolhido representando o bioma Caatinga. É um linguista, membro da liderança do povo Funiol, professor também, e traz a ideia do audiovisual que a gente queria trazer para o Congresso, que é mostrar a diversidade de possibilidades que as lideranças indígenas estão apresentando hoje no Brasil. Aí depois, Josileia Caigangue, representando o povo Caigangue, né? É uma grande liderança do povo Caigangue, uma das maiores apoiadoras da criação do livro Aboré, também a representante do povo para os pontos de cultura e também foi a coordenadora da disciplina intercultural em Santa Catarina e que agora é também uma das coordenadoras fundadoras da AMIGA, né, que é a Articulação Nacional das Mulheres Guerreiras da Ancestralidade. Depois, a Célia Chacriabá, representando o Cerrado. E Célia Chacriabá também já vinha demonstrando grande liderança e demonstrando também o domínio de todo o processo de valores da terra, direitos indígenas e também criando já o processo do Aldear Política, né, que foi o que culminou aí na ATL do ano passado.
ATL, para quem não sabe, é o Acampamento Terra Livre, isso. Não é isso? Que agora, no mês de abril, está acontecendo novamente em Brasília, não é isso?
Isso. E aí a gente está novamente querendo levar o Aboré para estar presente de novo nos debates do ATL. E também Valderes Priprá, né? Professora Valderes também, do povo Laclanão-Choclen, também é representante de Santa Catarina, do sul do Brasil, né? Porque no livro também a gente tentou desmistificar essa ideia de que só existem povos indígenas na Amazônia, né?
Pois é, isso é muito importante. Eu até aproveito para falar para o nosso ouvinte aqui que você é radicada em Santa Catarina, mas nasceu no Amazonas, em Manaus, isso, é isso?
Isso, sou de Manaus. E por conta de ser amazonense, tá nessa formação do Congresso, que foi me pedido para trabalhar na coordenação dessa Semana dos Povos Originários.
Entendi. E aí, como você estava falando, ainda tem muito essa visão de que povo indígena é Amazônia, né? E quando não, na verdade, eles estão em todo o país, né?
Por isso que as mulheres indígenas, as lideranças indígenas, eles estão comunicando muito essa ligação dos povos originários, guardiões da natureza e guardiões da vida, ligados aos biomas. E também a preservação dos biomas, porque não adianta preservar só a Amazônia e não olhar Pampa, Cerrado, Pantanal, os outros biomas, Mata Atlântica, que estariam interligados, né? E essa conjunção de aumento da comunicação para esse olhar tem a ver com a preservação dos povos desses biomas. Uhum. Então, cada bioma tem lá toda uma configuração e os povos que preservam aquele bioma. Então, a gente elencou lá cada um para um bioma para que as pessoas entendam que essa relação povos originários e bioma, ela é preservacionista. Não adianta você falar, vamos preservar a água e os povos que estão ali naquele meio ambiente, naquela natureza, que água que é essa, que tipo de preservação que é essa, sem levar em conta os povos, né?
Entendi. E aí o livro traz essa visão desses povos indígenas sob a perspectiva deles mesmos, né? Isso é muito importante, porque é uma história contada pelos seus protagonistas, não é isso?
É, então, foi uma inovação, eu acho, que no Congresso, porque quando você convida, você dá um tema para o palestrante, para quem vai ser o convidado, e você diz a linha temática que ele vai trabalhar. Com os povos originários, a gente não pode fazer isso. Ah, você vai falar de meio ambiente, você vai falar de sustentabilidade, você vai falar de etnia. Não. Nós dizemos, olha, o que vocês querem falar nesse congresso?
Que é justamente o conceito da transdisciplinaridade, né?
É o conceito do que emerge daquela necessidade de uma interlocução, de um diálogo, e oferecendo a possibilidade da expansão do que tenha que ser falado naquele momento. Uhum. Então, quando você define o tema, meio que você restringe que vai se falar só naquele tema. Mas nesse congresso transdisciplinar, a gente quis trazer uma fala autêntica, uma fala do coração. Então, o nosso convite foi, fala com o coração. E aí, cada uma descreveu sobre a sua formação, a sua interação na etnia, o seu apego ao território, o seu pertencimento ao território e àquela etnia. E aí, a gente não poderia deixar de trazer também a Queretiu Chapiri, que ela foi convidada para o congresso. E como ela estava num encontro de mulheres, ela não pôde comparecer no congresso, mas o nome dela estava lá no congresso.
Entendi. Você está falando muito de congresso. Eu acho que a gente não esclareceu bem no começo. Trata-se do terceiro Congresso Mundial de Transdisciplinaridade, que aconteceu entre novembro de 2020 e novembro de 2021.
Isso aí. Esse congresso, ele estava previsto para acontecer no México presencial. E aí entrou a pandemia e ele foi cancelado. Quando ele foi cancelado, a comissão do congresso resolveu fazer ele estendido, 2020 a 2021, de novembro a novembro, com todo mês algumas palestras, né? Alguns encontros.
E uma dessas palestras foi justamente a que reuniu essas lideranças indígenas.
A quinta semana foi que reuniu toda essa configuração dos povos indígenas, mas na terceira e na quarta também os povos do México falaram, né? E aí a comissão do CETRANS entendeu que sim, que a gente teria uma semana voltada para os povos do Brasil, visto que as mulheres indígenas já estavam em movimentos contundentes fora do Brasil, internacional, no encontro de Davos, no Fórum Social Mundial, e a gente tinha esse interesse de colocar só mulheres falando. E aí, numa conversa com a Kiretiu, ela falou assim, olha, o movimento indígena, ele atua com homens e mulheres. Então, seria interessante, tá certo que você quer colocar só mulheres, mas vamos colocar os homens também nessa fala. Daí, a gente convidou o Hugo Funiô e o Cacá Verá para fazer essa interlocução e o equilíbrio entre o masculino e feminino nessa semana.
E daí, para chegar no livro, como é que foi esse processo, já que nós estamos falando de autores e livros aqui no programa?
Bom, essa é a parte que não está no livro. O livro, ele conta a história de como elas se tornaram, cada um conta a sua história da sua interação. Mas a história do livro, por conta dessa transferência, né? O congresso era presencial e teria os anais do congresso, esses textos estariam nos anais. Quando ele passou para virtual, não tem os anais do modelo virtual, né? Quando eu fui consultar o Cacá Verá para fazer uma revista, eu queria pegar tudo que eu produzi como coordenadora dessa semana e transformar numa revista e presentear a todos os autores com esse documento, com fotos, com um mapa do bioma e tal. E aí ele falou assim, olha, eu acho que o momento é tão importante que você deveria fazer um livro. Eu falei, mas eu não sei fazer um livro. Ele falou, eu te ajudo. E realmente ele ajudou. O selo Arapoti é do Cacá, a direção e a coordenação é do Cacá Verá e da Raquel Kleinubin. E toda a organização foi orientada pelos dois em lives online. A gente não se encontrava. A gente se encontrou duas vezes quando a gente foi fazer o planejamento da estrutura do livro, ISBN, essas coisas todas, quem que ia fazer. E depois a gente se encontrou num outro momento para firmar mesmo o contrato e o livro sair produzido. Ele foi todo feito no meio da pandemia através de contatos online.
Maravilha. E como é que as pessoas acessam esse livro? Quem está nos ouvindo e se interessou por esse conteúdo tão rico aí dessas lideranças indígenas se expressando, como é que elas fazem para ter acesso a esse livro?
Bom, o livro, ele, no primeiro momento, ele teve o apoio da Plataforma do Cuidado e da Simone Catalã e da Angela Schmidt. E elas seguiram seus caminhos e agora a gente trabalha com o livro através do Originários do Brasil, que é @originariosdobrasil, é o site no Instagram. E também o meu, Marta de Lima, _D_Lima21, que seria o contato por direct e pedidos do livro. E eu faço a entrega, eu faço todo o processo da logística do livro. Eu recebo as mensagens, registro o pedido e envio por correio.
Olha aí, então, para o nosso ouvinte que tem interesse em publicar um livro, está aí um case de sucesso, né? Um livro muito bonito que resultou e já vai ter agora novos lançamentos em Brasília, não é, Marta? Agora também no Acampamento Terra Livre, na Universidade de Brasília, não é isso?
Isso, através do contato com a Mara Mello, né, que é uma simpatizante do povo Funiô e também amiga do Hugo Funiô, ela me convidou para vir a Brasília para a gente planejar já o que vai acontecer durante o ATL. Então, a gente conseguiu um espaço, uma roda de conversa na UNB com a professora Sinara e com a professora Raquel, esse debate com os alunos para entender a necessidade da comunicação e da literatura indígena. Depois a gente vai fazer uma noite de autógrafos, né, um bate-papo dentro do Beirute Cultural. E também no ATL também nós vamos estar junto com a banca do Mulherio, das Mulheres Indígenas, Literatura das Mulheres Indígenas, e também circulando lá pelo ATL para entrar em contato com as outras etnias e também divulgar o livro naquele espaço.
Muito bom. A gente conversou com Marta de Lima, organizadora do livro Oboré, Quando a Terra Fala. Marta, muito obrigado por sua presença e desejo muito sucesso aí, ainda mais, para o livro Oboré.
Obrigado, Celso. Obrigado a todos da rádio.
Relembrando, Oboré, Quando a Terra Fala, está disponível no Instagram, @originariosdobrasil, direto com a Marta Lima ou na Amazon. A gente agora faz um breve intervalo e daqui a pouco volto com algumas dicas de leitura e lançamentos de livros produzidos por indígenas.
Estamos apresentando Autores e Livros.